No Sermão do Monte encontramos alguns dos maiores desafios de todas as Escrituras. Neste ensinamento de Jesus, Ele chama cada um de nós a ser o discípulo que Ele quer, o cidadão do Reino dos Céus. Nas primeiras características descritas nas Bem-aventuranças, Ele fala sobre a maneira que nós chegamos a Deus, a disposição de corações humildes, dispostos a aceitar a transformação total que a palavra de Deus exige de nós. Na segunda parte, que nós vamos ver agora, ele fala sobre o efeito disso na maneira agora do cidadão do Reino dos Céus olhar para as pessoas ao seu redor. Porque nessa transformação muda não somente o coração, o interior, mas muda naturalmente o comportamento em relação a outras pessoas. Nós encontramos algumas descrições de qualidades que todos nós devemos demonstrar na maneira de tratar as outras pessoas. Primeiro, em Mateus capítulo 5, versículo 5, ele fala sobre os mansos e diz neste versículo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós ouvimos a palavra manso, a tendência às vezes é de pensar de alguma pessoa que se mostra covarde, talvez uma pessoa tímida, mas não é o sentido desta palavra. A mansidão não é fraqueza, é força controlada. A mesma palavra grega traduzida mansos aqui foi usada às vezes para falar sobre um cavalo domado, um animal forte, mas controlado. E assim nós devemos entender também a mansidão como uma força controlada. Não é uma incapacidade de agir, mas é uma decisão de não usar o poder que tem para destruir os outros, não para fins egoístas, não para vingança, mas usando a sua força para o bem dos outros. Jesus dá o exemplo perfeito da mansidão no fato que ele veio aqui com tanta força, mas não usou a sua força para o detrimento dos homens. Diz Filipenses 2, versículos 6 e 7, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Jesus controlou a sua força para o nosso bem. E assim ele ensina que nós devemos também controlar a nossa força. O apóstolo Paulo reforçou este ensinamento de Jesus em Romanos capítulo 12, versículo 19. Ele disse: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A vingança não pertence a nós. Nós não devemos usar, mesmo tendo condições, mesmo tendo força suficiente para machucar ou magoar alguém, nós devemos controlar a nossa força por causa da mansidão. A mansidão não é fraqueza, não é incapacidade de agir. E nós podemos observar isso olhando para dois exemplos bíblicos. Primeiro, Moisés. Moisés era manso, mas não era fraco. Números 12, versículo 3 diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era manso, mas Moisés jamais era fraco. O homem que enfrentou o rei mais poderoso do mundo e que conduziu o povo de Deus do Egito até a beira do Rio Jordão, passando por todos os problemas que tiveram durante 40 anos no deserto, não era fraco, mas era manso. Jesus, o exemplo perfeito. Não podemos imaginar a fraqueza da parte de Jesus. Ele é onipotente, ele é Deus, mas também manso. Mateus 11, versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. Jesus era manso, mas não fraco. Também encontramos nas Escrituras a ideia de mansidão ligada à obediência. Os mansos obedecem ao Senhor. No livro de Sofonias, capítulo 2, ele fala sobre motivos de Deus castigar vários povos e apresenta um desafio, alerta para o povo dele, dizendo: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Como que um homem poderia se esconder para não sofrer da ira de Deus? Pela mansidão que busca ao Senhor e que se mostra obediente a Ele. Mas quando Jesus fala sobre a mansidão, Ele olha não principalmente em relação ao Senhor, o homem olhando para Deus. Já falamos em outros estudos sobre algumas dessas características. Ele fala aqui sobre a maneira que o cidadão do reino do céu deve olhar para as pessoas ao seu redor. Ele não está dizendo nisso que nós devemos simplesmente fechar a boca e nos calar diante dos pecados dos outros. A mansidão não leva à cumplicidade, muito menos à indiferença em relação ao pecado. Podemos ver o exemplo perfeito disso em Jesus. Já comentamos que Jesus era manso, mas Jesus não foi cúmplice do pecado e não foi indiferente ao pecado dos homens. Em João capítulo 2, versículo 15, diz: tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Nós percebemos aqui a força de Jesus, mas uma força controlada, agindo contra o pecado dos homens. Salmo 119, versículo 104 diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. O homem manso, mesmo olhando para as pessoas ao seu redor, detesta a falsidade, detesta o pecado e age para extrair as pessoas do seu pecado. A mansidão é a perspectiva correta do cidadão do reino quando ele olha para os outros. Efésios 4, versículo 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É pela mansidão que nós conseguimos até suportar os insuportáveis, de lidar com os outros, mesmo com pessoas que às vezes se apresentam difíceis. E o fato é, sendo honestos, todos nós temos os nossos momentos que nos tornamos um pouco difíceis em relação aos outros. Devemos suportar uns aos outros com mansidão. Também devemos corrigir com mansidão. Como Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 25: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Então, a mansidão não tira esse papel de corrigir ou de disciplinar, mas governa a maneira e a atitude atrás desta disciplina. A mansidão se expressa na benignidade para com os outros. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, Paulo disse: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Por causa da mansidão, vamos nos mostrar benignos para com os outros e procurar realmente o bem dos outros. Mas agora, como que uma pessoa poderia fazer isso? Como que nós podemos controlar a nossa força para o bem dos outros? Aqui nós devemos lembrar das mudanças que vêm por causa das características descritas nas primeiras bem-aventuranças. Uma pessoa que já negou a si mesmo, que já se entregou a Cristo, que já chegou a Cristo reconhecendo a sua pobreza espiritual total, pode controlar a sua força, pode agir para o bem dos outros, até dos seus próprios inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, Jesus disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Isso não é o comportamento do homem natural. O homem que demonstra aquela segunda natureza, porque nós nos entregamos ao pecado durante uma boa parte da nossa vida. Aqui ele descreve um homem transformado. O homem que agora demonstra uma atitude diferente até o ponto de amar aos próprios inimigos. A próxima característica descrita nesta parte de olhar para as pessoas ao nosso redor são os misericordiosos. Capítulo 5, versículo 7 de Mateus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A ideia de ser misericordioso não é simplesmente sentir compaixão, não é simplesmente dotado de piedade, mas ativamente compassivo. Ele não fala aqui da maneira apenas que nós olhamos para os outros, mas da maneira que nós agimos para com os outros. E esta palavra, misericordioso, bem descreve Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 17, diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E assim nós devemos demonstrar essa atitude como Jesus fez, tão misericordioso que ele sacrificou a vida para salvar os outros. Nós devemos imitar a benignidade, a misericórdia de Deus, até para com os ingratos e inimigos. Lucas capítulo 6. E já temos comentado que Lucas apresenta uma versão resumida do Sermão do Monte. Diz, a partir do versículo 35, amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ele mostra que uma atitude de misericórdia igual à atitude de Jesus, de Deus, e isso significa perdoar aqueles que nos ofendem. Eu não vou fazer a leitura agora, mas em Mateus 18, do versículo 21 ao 35, encontramos um dos ensinamentos mais fortes de Jesus sobre a questão de perdão. Ele mostra basicamente uma pessoa que foi perdoada uma grande dívida. E depois chega uma outra pessoa que devia pouca coisa e pega pelo pescoço e ameaça aquela pessoa porque tem uma pequena dívida para com ela. Nós não devemos agir assim. Nós devemos reconhecer que Deus nos perdoou, e muito, e que nós devemos perdão aos outros. A pessoa ciente da sua própria pobreza, que recebe do Senhor o perdão, agora deve mostrar a mesma compaixão, a mesma misericórdia, para promover a salvação dos outros. Os misericordiosos buscam a salvação das pessoas perdidas ao seu redor. E este fato nos leva bem para a próxima característica descrita no capítulo 5, versículo 9, os pacificadores. Diz esse versículo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu acredito que nós todos valorizamos a paz. A paz entre nações, entre amigos, até dentro de famílias, que nós valorizamos a paz. Mas aqui não é esta paz que Jesus está descrevendo. Ele não está dizendo aqui, bem-aventurados aqueles que negociam tratados entre países para acabar com guerras. Pode ser uma coisa boa, mas não é o ponto de Jesus aqui. Ele fala aqui, num contexto espiritual, sobre a paz mais importante na vida de cada um de nós. O principal conflito do homem, conflito que precisa ser resolvido, é a barreira que nós criamos entre nós e Deus pelo nosso próprio pecado. Isaías 59, versículo 2, falou sobre o povo de Judá naquela época, mas o mesmo princípio é o problema que nós enfrentamos hoje. Ele disse, Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça. O que ele mostra aqui? O problema, o conflito que existe, o problema que nós precisamos resolver, é o problema do pecado. Nas primeiras características das bem-aventuranças, chega uma pessoa humilde de coração, que se entrega a Deus, que reconhece sua própria pobreza e depende da misericórdia de Deus. Agora, nessa segunda parte, estamos observando a atitude de alguém que olha com compaixão, age com misericórdia e procura a paz na vida das outras pessoas. Quando nós reconhecemos a nossa própria carência espiritual, naturalmente vamos procurar a reconciliação dos outros com Deus. Este é o papel de Jesus. Jesus é descrito em Efésios capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 16, como nossa paz. Ele faz a paz. Por intermédio da cruz, ele destrói a inimizade. E assim Jesus é a paz. E nós devemos ser pacificadores. Colossenses capítulo 1 fala desses dois aspectos. Papel de Jesus e depois vamos ver o nosso papel. Colossenses 1, versículo 21 e 22, o papel de Jesus em trazer a paz para o homem separado de Deus pelo seu próprio pecado. Diz, e a vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Jesus fez a paz. Esse é o papel dele. E se torna o papel também dos discípulos dele. Continuando agora em Colossenses 1, versículos 28 e 29, Paulo disse, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo. Assim, nós temos o privilégio de participar do mesmo papel de Jesus Cristo, sendo pacificadores. E conforme diz Mateus 5, versículo 9, aqueles que cumprem este papel são chamados filhos de Deus. Quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, devemos olhar com mansidão, agir com misericórdia e procurar ajudar as pessoas a serem reconciliadas com Deus.